voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Em 1850, o deputado Silva Guimarães apresenta o primeiro projeto de lei que tornaria livres os escravos nascidos a partir da sanção da lei. O projeto foi reapresentado em 52. Além do ventre livre, a proposta obrigava os senhores a libertar os escravos que pudessem comprar a liberdade e ainda proibia a venda separada de escravos que fossem casados, ou seja, a venda deveria ser do casal. Já o senador José Inácio Silveira da Mota apresentou à casa um projeto proibindo a venda de escravos em locais públicos e leilões. O senador queria também o fim da separação de famílias de escravos e, pela proposta aprovada pelo Senado em 27 de junho de 1862, os filhos menores de 15 anos não poderiam ser vendidos sem seus pais. Com o passar dos anos, diversas leis e decretos são aprovados pelo Senado e pela Câmara dos Deputados e sancionados pelo Imperador Dom Pedro II. As restrições acabam levando a leis de maior impacto, como a do ventre livre, aprovada em 1871, a dos sexagenários, de 1883 e, claro, a própria Lei Áurea. Depois das tentativas do deputado Silva Guimarães em 1850 e 1852, o senador Marquês de São Vicente apresenta 5 projetos tratando da questão dos escravos. Entre eles estava o da Lei do Ventre Livre. O senador José Tomás Nabuco, conselheiro de Estado, é indicado pelo imperador Dom Pedro II para coordenar uma comissão de conselheiros que deveria sistematizar as propostas. Na fala do trono, na abertura dos trabalhos do Poder Legislativo em 1867, o imperador Dom Pedro II cobrava dos parlamentares decisões sobre o tema.
O elemento servil no Império não pode deixar de merecer oportunamente a vossa consideração, provendo-se de modo que respeitada a propriedade atual e sem abalo profundo em nossa primeira indústria, a agricultura, sejam atendidos os altos interesses que se ligam à emancipação.
Nos anos 70 do século XIX, a população de escravos no Brasil era estimada em cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas, segundo os cálculos do Ministério do Império. É nessa década que as principais medidas a favor da abolição começam a tomar forma. O professor Estevão Rezende Martins, da Universidade de Brasília, explica o contexto econômico e político da época.
Nós temos 3 grandes pontos de choque. A formalização da criação de um partido republicano, ou seja, a organização das forças políticas proto-republicanas ou cripto-republicanas num partido aberto com o Manifesto de Ito. O esvaziamento do mecanismo de escravidão como fórmula única de produção agrária, que é monocultural no Brasil, e a necessidade de se diversificar os procedimentos de produção, se defende a tese de um aumento da taxa de imigrações. Ou seja, trazer mão de obra para um país de demografia medíocre como o Brasil, com uma manifesta maioria de escravos ou descendentes de escravos, com uma miscigenação de mão de obra não qualificada, que por conseguinte não apta a assumir a função diferenciada no sistema produtivo.
Em 1871, ano da aprovação da Lei do Ventre Livre, o imperador Dom Pedro II voltava a cobrar dos parlamentares medidas em relação ao trabalho escravo.
Considerações da maior importância aconselham que a reforma da legislação sobre o Estado Servil não continue a ser uma aspiração nacional indefinida e incerta. É tempo de resolver esta questão e vossa esclarecida prudência saberá conciliar o respeito à propriedade existente com esse melhoramento social que requerem nossa civilização e até os interesses dos proprietários.
A professora Mônica Dantas, do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, explica a preocupação do imperador em relação à conciliação do respeito à propriedade. Ela afirma que a elite econômica achava possível acabar com a escravidão de maneira natural, sem grandes prejuízos.
Essa tendência, digamos, de grande parte da elite política brasileira, de achar que é possível que a escravidão termine sozinha, para minorar os efeitos financeiros da abolição. Tanto que quando passa a Lei Áurea, a grande discussão é a indenização. Porque desde o ventre livre, via-se tais leis como um atentado ao direito de propriedade. Direito garantido constitucionalmente.
No Senado, os debates sobre o projeto apresentado pelo Conselho de Estado para a Lei do Ventre Livre aconteceram durante o mês de setembro de 1871. No dia 4, os senadores Zacarias de Góes e Vasconcelos e o Visconde do Rio Branco, na época presidente do Conselho de Ministros, discutiram o assunto. Zacarias criticava o projeto apresentado pelo Conselho de Estado. A desavença principal estava no artigo 1º, que definia que as crianças ficariam com as mães até os 8 anos e depois poderiam ser cedidas ao Estado em troca de R$ 600, ou ficar e serem criadas em troca da prestação de serviços até os 21 anos. O senador Zacarias de Góes combatia o artigo, que acabou aprovado pelos parlamentares.
Ora, a ideia da opção me parece imoral, porque as medidas tendentes a extinguir a escravidão devem ter por objeto inocular no ânimo do escravo espírito de família, devem encaminhá-lo à vida de família. E o espírito e a vida de família pedem que a criança, que apenas tem saído da infância, completando 7 anos, continue sob a vigilância de sua mãe, a receber os carinhos que em outra parte não pode encontrar. A proposta, portanto, rompe os laços de família, determinando que, aos 8 anos... o criador de menores possa trocá-los por apólices. Isto é uma imoralidade e uma incoerência da parte do governo.
O Visconde do Rio Branco defendia a posição do Conselho de Ministros, deixando clara a preocupação da época com a questão da propriedade dos senhores sobre os escravos. Preocupação que se traduzia em medidas que reduziriam os prejuízos desses senhores ao máximo possível. Rio Branco afirmava que não seria justo com os proprietários de escravos obrigá-los a ficar com os menores livres se assim não quisessem. O texto final da Lei do Ventre Livre foi aprovado pelos senadores em 27 de setembro e transformado em lei no dia seguinte com a assinatura da princesa Isabel, que substituía o imperador Dom Pedro II em viagem para a Europa. A professora Mônica Dantas explica que os senadores estavam menos propensos às pressões provinciais. Isso porque eles eram vitalícios nos cargos e não precisavam correr para as bases a cada 4 anos em busca de votos e do apoio dos grandes proprietários para se elegerem.
Ao se tornar senador, isso permite que o político se torne menos dependente, menos afeito a pressões provinciais, que são uma constante no caso de um deputado, para que ele possa se reeleger. Um senador não precisa se reeleger no Império. Então, isso permite que ele faça as escolhas dele mais por motivos pessoais e menos por pressões políticas. Inclusive, isso está no cerne da ideia do Senado vitalício. Então, você tem, em geral, um Senado mais conservador, mas também um Senado mais afeito a seguir, se é que eu posso dizer isso, Dom Pedro II.
Mônica Dantas ressalta a participação de senadores na apresentação de algumas das principais leis que levaram à abolição da escravatura.
Então você tem a Lei do Ventre Livre sendo apresentada por um senador como presidente do gabinete. Você tem depois a que vai gerar talvez a maior debate, que é a Lei dos Sexagenários, chamada Lei Saraiva-Cotegipe.
A Lei dos Sexagenários foi apresentada à Câmara dos Deputados na sessão de 15 de julho de 1884 pelo presidente do Conselho de Ministros, o senador Manuel Pinto de Souza Dantas. A proposta era considerada avançada demais, uma vez que acabava com a venda de escravos de uma província para outra e não previa a indenização dos senhores na libertação dos negros com 60 anos ou mais. A proposta foi considerada tão assintosa aos interesses da época que o presidente da Câmara dos Deputados, Moreira de Barros, renunciou à presidência na mesma sessão que o projeto foi apresentado. A renúncia foi aprovada por 55 votos a 53. A professora Mônica Dantas explica que o presidente do Conselho, Manuel Pinto de Souza Dantas, era um senador liberal considerado mais abolicionista que os outros abolicionistas.
E ele propõe uma lei que é encarada como um ataque absolutamente frontal aos interesses da elite política nacional. Libertaria não só, de fato, os escravos que alcançassem essa idade, mas devido à questão da imigração ilegal entre 1831 e 1850, viria a libertar também uma série de escravos que haviam sido matriculados depois da Lei do Ventre Livre com uma idade mais alta e que, na verdade, tinham menos de 60 anos.
Da parte do imperador, em um primeiro momento, a opção foi por dissolver a Câmara dos Deputados. Isso significava apoio ao gabinete de ministros. A dissolução se deu em 13 de setembro de 1884. Porém, mesmo com uma nova Câmara de maioria liberal, Souza Dantas não conseguiu obter o apoio necessário para a sua proposta. Uma moção de desconfiança aprovada pelos deputados em 4 de maio de 1885 levou à demissão do gabinete Souza Dantas. Já fora do gabinete, Dantas usou a tribuna do Senado para afirmar que estava convencido de ter ajudado a adiantar o fim da escravidão no Império.
O gabinete retirou-se do poder, mas a ideia permanece triunfante. Nunca fiz, nem farei jamais, questão pessoal em se tratando de satisfazer essa justíssima aspiração nacional. Convencidos de que a reforma deixou de ser simples reclamo da humanidade e da moral para impor-se como a maior necessidade política da atualidade, resta-nos a mim e aos meus nobres colegas do 6 de junho, em cada um dos quais encontrei companheiros tão dignos quanto os que mais o fossem, a satisfação de havermos contribuído para o adiantamento da reforma.
A professora Mônica Dantas explica os problemas que Souza Dantas teve não só na Câmara, mas também no Senado, devido à sua proposta.
Porque você tem toda uma elite política nacional, na Câmara quanto no Senado, e tanto liberais quanto conservadores, já que o Souza Dantas ele mesmo é liberal e essa Câmara é liberal, absolutamente contrário ao que eles viam como medidas mais radicais, claro que na visão deles, em relação ao caminho da emancipação. Com a segunda moção de desconfiança, não sobra outra alternativa senão demitir o gabinete.
Recém-empossado na presidência do Conselho, o senador José Antônio Saraiva deixava clara a posição do novo gabinete em relação ao assunto.
O intuito do Ministério quanto à reforma do elemento servil é apressar gradualmente a libertação geral dos escravos, deixando tempo à nossa grande indústria agrícola para reorganizar o trabalho e proporcionando-lhe meios necessários a este fim.
Mas mesmo Saraiva, um liberal menos liberal que Souza Dantas, não consegue sucesso na passagem da Lei dos Sexagenários. A professora Mônica Dantas explica que o gabinete de José Antônio Saraiva alterou o projeto de lei original em vários pontos, o que os abolicionistas consideraram uma traição. Foram tantas as concessões que a lei acabou aprovada na Câmara dos Deputados com o apoio dos conservadores. A sessão da Câmara, do dia 13 de agosto de 1885, registrou 73 votos favoráveis à lei e 17 contrários. O fato enfraqueceu o Ministério de Saraiva e Dom Pedro II optou pela troca do gabinete no dia 20 do mesmo mês, como relata a professora Mônica Dantas.
E chama mais um senador, só que dessa vez do Partido Conservador, João Maurício Vanderlei, barão de Cotegipe, um fazendeiro escravocrata que até então era ferrenho no combate a qualquer medida abolicionista, para formar um novo gabinete e passar a lei no Senado. O Saraiva não conseguiria ter força suficiente para passar essa lei no Senado, porque no fundo, mesmo já esse outro projeto, muito menos abolicionista do que o projeto original do Souza Dantas, tinha contra si a grande maioria da elite política. E era necessário uma figura conservadora para passar no Senado, um Senado muito mais conservador do que liberal, uma figura com uma força política, como tinha de fato o Barão de Cotegipe, que contava com a confiança do Dom Pedro II.
No dia 24 de agosto, 4 dias após assumir a presidência do Conselho de Ministros, o Barão de Cotegipe falava ao Senado da sua intenção de ver a Lei dos Sexagenários aprovada.
Em primeiro lugar, o gabinete se empenhará para que seja aprovado o projeto sobre a emancipação gradual do Estado servil, não podendo deixar, o que seria desnecessário dizer, de confiar na sabedoria e prudência do Senado, a fim de corrigir quaisquer defeitos que possa ter este projeto.
O Barão de Cotegipe consegue, então, a aprovação da Lei dos Sexagenários. O Senado aprovou a lei no dia 25 de setembro de 1885. O texto final, sancionado pelo imperador Dom Pedro II no dia 28 do mesmo mês, dava a liberdade aos escravos com 60 anos ou mais, mas obrigava esses mesmos escravos a prestarem serviços aos seus senhores por mais 3 anos, a título de indenização pela alforria. Essa obrigação não existia, no entanto, para os escravos com mais de 65 anos. Além disso, os libertos poderiam ficar com os ex-senhores, que seriam obrigados a cuidar deles. No próximo bloco, o Brasil chega à Lei Áurea e a escravidão é abolida no país.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.